Parashá dessa semana, Parashat Vayikra. Nós começamos o terceiro Chumash. Na verdade, é a continuação do que terminamos semana passada. Durante quatro semanas, a Torá falou sobre a construção do Mishkan, sobre a construção dos utensílios, sobre a forma de inaugurar o Mishkan. E, finalmente, uma vez inaugurado o Mishkan, começa o serviço no Mishkan. E, aliás, não é à toa, é justo hoje, no dia de hoje, que começou o serviço no Mishkan. No dia que está terminando, o Rosh Chodesh Nissan, é o dia que começou, de fato, o serviço sério dentro do Mishkan. Há sete dias atrás começou o teste de inauguração, quando o Moshe Rabbeinu, que fazia o serviço no Mishkan, ensinando o seu irmão Aharon. E a partir do dia de hoje, dia de Rosh Chodesh, o Moshe também fez, mas o Aharon também já fez. E a partir de então, passou apenas o Aharon e os seus filhos, os Kohanim, a servirem. E a nossa Parashá começa a falar sobre o serviço que era feito dentro do Mishkan. Qual é o serviço? O serviço principal que tinha lá era a Avodat HaKorbanot, sacrifício. A nossa Parashá, basicamente, assim como a Parashá da semana que vem, tratam sobre sacrifícios dos diversos tipos de korbanot que existem. Então, korban que a pessoa quer dar uma doação, e qual animal ele pode levar, qual tipo de ave ele pode levar, como deve ser feito, como deve ser aspergido o sangue no Mizbeach, em qual lugar do Mizbeach, se é no Mizbeach, se é dentro do prédio do Mishkan, tudo isso varia, depende do tipo de korban que é. Em seguida, a Torá fala sobre os korbanot de pecado. Uma pessoa que fez alguma falha, então depende quem ele é. Será que ele é o presidente do povo? Será que ele é o Kohen Gadol que fez alguma falha? Será que o povo fez uma falha baseada numa orientação que o tribunal deu? Será que foi uma pessoa, um indivíduo particular que fez alguma coisa de errado sem saber como ele deve fazer esse korban? Como que ele vai ser perdoado pelo pecado que ele fez? Isso é basicamente a nossa parashá, quer dizer, tem 111 psukim, tem bastante detalhes como que é cada korban e diversos tipos de korbanot que a nossa parashá traz. Uma das condições básicas para o korban, que a Torá enfatiza o tempo todo, tamim, precisa ser íntegro, o animal precisa ser inteiro. O animal não pode ter defeitos. E por isso todo o korban passava por uma vistoria antes, para ver se ele não tem defeito. Se tem defeito, não pode ser levado para cima do Mizbeach. Porém, a Torá nos traz uma diferença que existe entre o korban, um animal grande, que é um carneiro, que é um bode, que é um boi, e as aves. Existe uma diferença básica quanto a defeitos em animais e em aves. Quando se trata de animais, a Torá fala que tem que ser completíssimo. Qualquer pequena falha nesse animal, obviamente que a Torá mais para frente vai trazer quais são essas falhas, mas qualquer mínima falhazinha que tem no corpo do animal, não pode trazer esse animal como um korban. Em contrapartida, as aves podem ter eventualmente algum defeito. Mas não pode ser mechussar eivar. Não pode faltar um dos órgãos na ave. Todo o tempo que ela tem um risquinho em algum lugar, tem um corte em algum lugar, a ave não é problema. Mas se está faltando um pé dela, não pode trazer como cordado. Geralmente, os corbanotes, na nossa parashá, tem no final da parashá, tem um korban desse tipo. Existem níveis. Uma pessoa que tem mais dinheiro vai trazer um carneiro. Uma pessoa que tem menos dinheiro vai trazer uma ave. Uma diferença é que normalmente o korban do pobre é uma ave. Ele não tem dinheiro para comprar um animal grande, ele vai comprar um animalzinho, uma avezinha que é mais barata. Como? E tem também o korban mais pobre ainda, que é de farinha, tá certo. Na verdade, essa diferença que existe aqui é uma lição também para nós quanto ao cumprimento das mitzvot. Obviamente, em primeiro lugar, em primeira instância, Hashem quer que nós façamos as mitzvot da melhor forma possível. Obviamente que Hashem quer que quando nós sentamos para estudar a Torá, nós estudemos da melhor forma possível. E, na verdade, a Torá demonstra uma importância muito maior para algo completo do que para algo grande. Não interessa o tamanho da mitzvah que a pessoa faz, interessa a forma que ele faz. Se ele faz de forma completa, com coração pleno, uma maravilha. Pode ser enorme, mas ter um defeito, não é, já não tem mais valor. Mas, existem aqui dois níveis. Existe um nível de mitzvot que é aquilo que, de fato, a Torá prefere. Que a pessoa se esforce para que a mitzvah que ele faz não tenha nenhum defeito. Mas, existe o segundo nível, que é o nível da ave. O nível da ave é um nível que a pessoa vai servir a Hashem de uma forma pobre. Igual o corban do pobre. Mas, esse serviço que ele vai fazer tem que ser um serviço que é kasher. Tem que ser algo completo. Mas existe uma diferença entre o animal grande e a ave. O animal grande não pode estar faltando nada. Tá bom. Mas agora nós estamos falando do corban pobre. O corban pobre, se ele tiver um defeito, não tem problema. O problema é ter uma falta. É famoso que nós temos na Torá 248 mitzvot ativas. 248 paralelas aos 248 órgãos que tem no corpo humano. Agora, no momento que a pessoa vai cumprir as mitzvot, de preferência, fazer completo. Sim. De preferência, a pessoa deve fazer um corban completo. E ele vai pegar a ave completa. Mas se tem alguma falha na ave, não tem problema. Está válido esse corban. Ele também é aceito. Contanto que não esteja faltando um órgão. Da mesma forma, é óbvio que Deus prefere que a pessoa, por exemplo, faça tefilá com kavaná. É a melhor coisa que tem, fazer tefilá com devoção, com intenção, pensando no que ele está falando. Ah, o pessoal vai falar, bom, sabe uma coisa? De qualquer jeito eu não vou conseguir fazer tefilá com kavaná, então eu não faço tefilá. Está errado. Não é assim. Pelo menos que não falte o órgão. A tefilá é um dos 248 órgãos, a tefilá é um dos órgãos da ave, não faça faltar esse órgão. Ah, mas tem uma falha, tá bom? Era melhor que não tivesse a falha. E aí você poderia chegar a um nível de corban do rico. Mas, pelo menos, o órgão está lá. Olha, quando eu coloco o tefilim, eu podia colocar melhor. Muito bem, então se esforça para colocar o tefilim de uma forma melhor. Mas não deixe de colocar o tefilim sequer um dia. Porque no momento que a pessoa deixou de colocar, já não tem mais corban, está faltando um órgão. Mas se ele coloca o tefilim todos os dias, mesmo que tenha uma falha, que ele não coloca da melhor forma, ele não tem uma melhor intenção quando ele coloca, ele não consegue se concentrar direito na tarde de feeling, mas pelo menos o feeling está, o órgão está, está com defeito, mas o órgão está lá. Quando a pessoa vai sentar para estudar, Torá, da mesma forma. Ah, eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar direito, então eu não vou estudar, não é assim? Estuda pelo menos da forma que dá para estudar. Pelo menos o órgão não está faltando. Ah, mas o órgão está com uma falha. Pelo menos o corban, a mim, pelo menos o corban do pobre, a pessoa está conseguindo fazer naquele momento. Essa é uma lição muito forte que tem nessa paraxá, desse conceito dos corbanotos. Quanto nós temos que nos esforçar, de fato. O corban é sacrificar. Tem que ter um sacrifício. A pessoa deve se esforçar para fazer a mitzvah da melhor forma. Se ele consegue fazer a mitzvah virar um corban do rico, ótimo, a melhor coisa que a pessoa tem a fazer. Mas pelo menos lembrar, quando a pessoa não consegue chegar no nível do corban do rico, não desistir. Existe o corban pobre, mas pelo menos é um corban. E pelo menos é bem aceito perante Deus. Não deixe de fazer uma mitzvah por não conseguir fazê-la direito. Faça a mitzvah da forma que dá para fazer. E depois, se Deus quiser, com o passar do tempo, você vai conseguir subir cada vez mais e conseguir um dia, não só que não falta o órgão, mas também que esse órgão seja completo, assim como o corban do rico.